Relatório anual da Organização Mundial da Saúde, divulgado recentemente sobre o controle da malária, alerta que a doença permanece como grave problema de saúde pública na África subsaariana. O documento de 2016 indica que a taxa de mortalidade por malária caiu quase 30% desde 2010. Mas em 2015 ainda morreram no mundo 429 mil pessoas devido à doença. Nigéria e República Democrática do Congo concentram a maioria das mortes. Moçambique e Angola também preocupam. Já o Brasil, segundo a OMS, registrou progressos no combate à malária, com redução de casos e de mortes entre 2010 e 2015. Sobre a doença, vamos ouvir o professor Marcelo Urbano Ferreira, do Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. A sua avaliação, professor, é que o Brasil vai de fato bem nessa questão?
Sim. O Brasil registrou no ano de 2015 o menor número de casos de malária nos últimos 35 anos. Entre 2000 e 2015, um dos objetivos de desenvolvimento do milênio da ONU era obter uma redução de 75%, pelo menos, do número de casos de malária em todos os países. E o Brasil é um dos países das Américas que atingiram esse objetivo. O Brasil reduziu, entre 2000 e 2015, em mais de 75% o número de casos de malária. A gente tem hoje cerca de 140 mil casos de malária por ano e a gente já chegou a ter muito perto de 600 mil casos no começo do século. Então, acho que o Brasil vai bem.
E continuará bem? O que, que demanda a permanência desses números aí, essa redução desses números aí, nesse contexto mundial, professor?
Pois é. O problema relativo ao controle de malária e de várias outras doenças infecciosas é o seguinte: à medida que o país tem sucesso no controle e o número de casos se reduz, a percepção do público e muitas vezes até dos gerentes da área de saúde, dos gestores da área de saúde no país, é que aquele problema está deixando de ser tão importante quanto foi no passado e que, portanto, na hora de disputar recursos públicos, certas doenças acabam sendo menos privilegiadas por causa dessa sensação de que está tudo indo bem. E, infelizmente, a necessidade é exatamente o contrário. Quer dizer, quando o país se aproxima, vai reduzindo drasticamente o número de casos de malária e se aproxima da sua eliminação, é nesse momento crucial em que os investimentos públicos no controle da doença são mais cruciais, senão se perde todo o trabalho feito ao longo de anos. E esse é o momento chave para o Brasil. O Brasil, com a recente aprovação da PEC 55, em que os recursos públicos federais vão ser severamente limitados ao longo dos próximos 20 anos, se o Brasil seguir uma política de desinvestimento em saúde pública, pode-se perder o trabalho de décadas de controle de malária. Infelizmente, a gente tem exemplos muito próximos, geograficamente a nós, de situações em que isso aconteceu. Venezuela, Peru, são exemplos de países que vinham muito bem no controle de malária e, por diferentes motivos, de reestruturação do serviço de saúde, falta de financiamento, etc., estão tendo dificuldades enormes no controle da malária. Então, o risco para o futuro do Brasil é que uma falta de investimento público consistente ao longo dos próximos anos faça com que a gente perca o terreno conquistado até agora.
A gente lembra, o senhor falando disso, professor, do mosquito Aedes aegypti, da dengue, chikungunya, zika vírus, né, que chegou a ser erradicado décadas atrás, porém, não é, inclusive há a questão de adaptação do vetor, né, ao meio urbano, enfim. É possível traçar um paralelo com relação à malária de erradicação e retorno?
Infelizmente, eu acho que sim. Eu acho que é um exemplo interessante. É claro que o exemplo de Aedes é uma situação que o Brasil chegou a ter de fato a erradicação do mosquito do território nacional. Em relação à malária, a gente nunca teve a eliminação completa da transmissão da doença no nosso território, não no país como um todo. Evidentemente, a gente teve alguns estados que no passado tiveram muita transmissão de malária e hoje tem zero, praticamente zero. Mas o fato é que esse é um paralelo interessante, que ilustra bem um risco que a gente corre. Quer dizer, à medida que a população e setores entre os gestores de saúde começam a perceber que um problema está sob controle, entre aspas, a tendência é haver uma pressão menor por recursos naquela área. E aí é nesse contexto que grandes tragédias de saúde pública podem potencialmente acontecer. Né? E o exemplo de dengue é interessante, ou de Aedes em particular é interessante, porque chegamos a um ponto hoje que sequer é possível voltar a pensar em erradicação de Aedes do Brasil.
É um descontrole, não é?
Chegou-se a um tal nível de disseminação do vetor no território nacional que hoje já não é mais factível, pelo menos a curto ou médio prazo, pensar em erradicação do vetor.
No caso da malária, quais as ações de saúde pública aí atualmente, né, preconizadas? Como se trabalha com relação a isso, professor? Houve mudanças também com relação às pesquisas, aos avanços?
Olha, em relação à malária, uma certeza que a gente tem aqui nas Américas é que a gente não tem necessariamente as ferramentas perfeitas para o controle da malária. Então, o que a gente procura fazer? O que o Ministério da Saúde procura fazer? Primeira questão muito importante, tanto em termos do controle da transmissão da doença como prevenção de mortalidade, é o diagnóstico e tratamento precoces. Então, o objetivo é que todos os indivíduos com suspeita de malária tenham o diagnóstico e tratamento feitos em até 48 horas depois do início dos sintomas. Nesse quesito, o Brasil está indo bem. Mais da metade dos casos de malária na Amazônia conseguem ser tratados precocemente. Em alguns estados, mais de 2/3 dos casos. Isso, se a gente lembrar o desafio logístico que significa diagnosticar e tratar uma doença essencialmente rural na Amazônia brasileira, o Brasil está indo relativamente bem nesse quesito, diagnóstico e tratamento precoce. Bom, a outra medida muito bem sucedida na África, mas que não necessariamente no Brasil teria o mesmo impacto, é o uso de mosquiteiros impregnados com inseticidas. Então, uma pessoa que durma protegida por um mosquiteiro impregnado por inseticidas não vai ser picada pelo vetor que transmite malária. Qual é a dificuldade que nós temos no Brasil, nas Américas em geral? Que os nossos vetores de malária, nossos transmissores de malária, não têm um hábito de picada exclusivamente noturna, como são os vetores de malária na África. Então, evidentemente, o indivíduo dormindo sob um mosquiteiro impregnado com inseticida está protegido de uma certa proporção de picadas potencialmente infectantes, mas não de 100% delas. Ainda assim, a distribuição de mosquiteiros impregnados com inseticida é uma medida potencialmente importante no controle de malária no Brasil. Outro desafio, pensando mais no nosso contexto aqui de São Paulo, é o diagnóstico rápido, e mais do que isso, a suspeita diagnóstica rápida de casos de malária fora da região amazônica. Então, um dos problemas em relação à mortalidade de malária aqui no Brasil é que a gente tem muitos casos importados. Indivíduos que, por exemplo, vão a Moçambique e Angola trabalhar numa dessas grandes empresas brasileiras que têm atividades nesses países, voltam infectados para o Brasil, chegam aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, cidades onde os próprios médicos têm muito pouca experiência com malária, porque é uma doença praticamente restrita à Amazônia aqui no Brasil, e suspeitam de uma série de outras doenças, até que finalmente o diagnóstico de malária é feito, e eventualmente é feito tarde demais, quando esse paciente já tem complicações de malária que podem inclusive levar ao óbito.
Obrigado, professor Marcelo Urbano Ferreira, falando então sobre seu trabalho com relação à malária aqui para a Rádio USP.
Obrigado.
Entrevista Fábio Rubira.